Para você, ouvinte, que acompanha a cotação diária que a gente traz aqui no CBN Maringá, segunda edição, você já deve ter percebido que as moedas estrangeiras, né, e o dólar principalmente, estão em queda nos últimos dias. E para entender por que, que o dólar está caindo, a gente vai conversar com o economista Luciano Simões, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Vamos lá.
A primeira pergunta, né? Por que, que o dólar está em queda?
Bom, a moeda do dólar em si, ela representa também, além de ser uma moeda tradicionalmente, né, do modelo da economia americana, ela representa ou fuga ou até investimentos de estrangeiros. Então, quando a gente fala de câmbio em relação ao Brasil, nós estamos falando que um Brasil, neste momento, está atrativo. Da última semana para cá, a alta da Selic, né, aumentando a taxa de juros, se tornou um pouco mais atrativo aos olhos dos gringos. Então, quando você observa aí um tesouro Selic, né, um título tesouro que possa ser aí até mesmo trazido, né, um investimento de fora, então eu tenho uma entrada de dólar na economia. O conceito, ele é bem simples, não precisa pensar muito. Quando você tem muito de uma coisa, ela se torna barata. Quando você tem pouco, ela se torna cara. Então, o dólar caindo agora aos patamares aí de 4,75, ele está com uma entrada de dólar vindo do conceito de investimento.
E essa atração que o Brasil então está exercendo sobre os investidores, ela vai permanecer assim enquanto a Selic estiver em alta e estiver em tendência de alta?
Ótima observação. A nossa proposta de alta da Selic, que para efeito interno, né, a rigor aí, a alta da Selic é para controle inflacionário, porém, tem que lembrar a todos os nossos ouvintes que a condição da Selic, ela também remunera títulos públicos. Quando aumentamos a Selic, e infelizmente temos uma tendência a ver ela chegar até 13% ao final desse ano, sim, poderemos ter mais entrada de dólar e o dólar continuar caindo. Ele, lembrando, a minha primeira observação, ele é um ativo de risco, ou seja, se caso, além das questões da Selic, se caso os efeitos externos referente aí ainda ao conceito de guerra que estamos passando na região da Rússia gerar um pouco mais de complexidade nas questões de tratativas comerciais, o dólar, ele pode ter uma fuga e voltamos, infelizmente, a ver ele subir.
Ah, então essa fuga pode ocorrer mesmo com essa escalada da Selic, né?
Exato, exato. A Selic, ela mantém ali uma boa atratividade aos olhos dos investidores. Porém, a gente não pode deixar de observar que há qualquer situação de piora do quadro, que já realmente está extremamente difícil, mas o piora de quadro comercial, não estamos aqui julgando as questões humanitárias, mas, por favor, a questão comercial, se for um pouco mais atingida, aí sim o dólar pode voltar a ter o chamado viés de alta. A princípio, o panorama para até dezembro é sim manter essa casa abaixo dos R$ 5,00 de cotação.
Bom, por que, que muitas mercadorias são dolarizadas?
Bom, a questão das commodities, como a gente chama na economia, as commodities nada mais são do que todos os elementos que o mundo precisa e tem como chamados elementos básicos. Na maioria das vezes, as commodities são de leitura agronegocial, ou seja, trigo, milho, laranja, petróleo. Então, toda vez que a gente fala de bens de linha commodities, estamos falando de produtos que estão dolarizados, ou seja, eles possuem uma regra mundial de cotação. A partir do momento que você tem, e recentemente acontece muito isso, infelizmente, você tem uma cotação em alta desses elementos, você está trazendo ali um rigor de maior valorização, como infelizmente vimos aí acontecer no último mês com o próprio petróleo, subindo mais de 30% em questão de dias por conta da guerra. Então, a dolarização ela está vinculada ao conceito desses elementos, como o petróleo e demais itens, né, da cadeia alimentar também, assim como, né, níquel, ouro, outros elementos, eles são também colocados na categoria econômica de commodities, ou seja, eles são precificados numa dolarização em cima da cadeia mundial. E se isso acontece, algum evento traz, né, uma certa valorização para esses elementos, ele chega para nós aqui ainda um pouco mais salgado por conta da variação cambial que sofremos. Então, sim, o nosso pãozinho de cada dia com a soja, por exemplo, pode ter ali um aumento nos próximos meses aí, com esse aumento recente.
Então, mas o nosso ouvinte, Dejair, até comentou esse assunto, né? Porque quando o dólar aumenta, os produtos que são importados também aumentam, né? Pegam, claro, né? Eles acabam aumentando. Mas quando o dólar cai, a gente não vê o preço baixando.
Essa grande situação entre precificação e dolarização. Imagine assim, caro ouvinte, que você é um empresário e você observou uma alta do seu preço, seu custo, né, do seu preço, veio do seu fornecedor algo maior por efeito realmente dessa dolarização. A sequência de repasse é o quê? É o aumentar o preço final ao consumidor. Vamos dizer, na segunda rodada, o meu fornecedor deixou isso mais tranquilo para mim e tirou os seus 10% da alta anterior. Você, que já está na leitura da sua nova precificação, como empresário, tenderá a, infelizmente, manter aquele preço. Eu não estou dizendo que isso seja errado, mas está aí o porquê do conceito geral da inflação brasileira. Ele aumenta, aguenta, as pessoas, né, aceitam pagar, então vamos continuar mantendo até que se tenha uma leve queda das vendas e eu possa reprocessar, então, o meu preço novamente abaixo.
Mas se o comportamento fosse diferente, a inflação podia até cair.
Com certeza, com certeza. Uma das condições que a Selic em alta traz é o quê? Aumento do custo do dinheiro. Então, esse empresário que precisa pegar um capital de giro, precisa fazer um empréstimo, precisa fazer alguma linha de crédito, ou até mesmo as pessoas físicas, ao observar nos bancos ou nas financeiras os juros maior que chegou, isso literalmente aí da semana passada para cá, desmotiva o ato do consumo. Nesse momento, um consumo menor, queda de venda, por consequência, o empresário se vê forçado à baixa de preço, a velha e boa promoção, mas que ela se mantém, porque ele vai ter que fazer o seu produto girar e o estoque, né, tirar ali da sua alta.
Uhum. O efeito eleições, agora eu no eleitoral, né, as eleições também podem influenciar a volatilidade, o dólar?
Sim, sim. Como coloquei no começo, o dólar ele é não só uma moeda, como um ativo de risco. Se nós temos alguma situação de um posicionamento que estamos até de verdade já tendo extremamente bilateral, você está também colocando isso no modelo exterior. Então, quando o investidor de fora observa que o país pode passar por uma situação grande de diferenças do ato governamental, ou seja, como é a economia hoje e como será a economia no próximo ano se X ou Y for eleito ao cargo. Então, essa é a visão que a gente chama de análise de risco. Se não seguir nenhuma das linhas econômicas como estão sendo adotadas nos últimos anos, ou vier alguma coisa extremamente mais diferenciada, ou a rigor fora dos contextos, né, que o mercado possa ter algum tipo de alegria ao observar ali, então este dólar poderá ter fuga e aí a gente aumenta. Então essa volatilidade sim podemos esperar, mas diante do que a gente conversou no primeiro bloco, a movimentação, né, é atrativa aos investidores, antes mesmo da eleição de fato, os posicionamentos políticos e as escolhas de caminhos que poderão ser, né, colocados nas mídias sociais pelos próprios candidatos, alegando, olha, se eleito, farei esse programa, XYZ de situações na economia. Isso poderá trazer um pouco mais de passividade à grande volatilidade que possa ter na moeda.
Comprar dólar nesse momento é um bom negócio ou a moeda, o dólar ainda está muito alto ainda para comprar?
Ótima pergunta. A questão do dólar com essa recente queda dos R$ 5,00, nós temos os próximos patamares abaixo ali dos seus R$ 3,80, R$ 4,00. Não estou dizendo que ele vai chegar a tudo isso, poderia, seria maravilhoso. Mas, como estamos no que a gente chama da economia de tendência de queda da moeda, este movimento agora começou a ficar um pouco mais barato, mas não é ainda o momento de compra. A moeda ela pode continuar barateando na sua cotação e trazer, de repente, aí nos próximos meses, antes do grande pico de outubro, por conta das eleições, poderá trazer um pouco mais de queda. A partir dali, a gente pode voltar a falar sobre o assunto lá para outubro e ver se ela pode, infelizmente, direcionar um período de alta. Mas, até agora, o que a gente está indicando é aguarde, que ela pode ficar mais barata.
E para as viagens internacionais?
Bom, as pessoas que possuem a necessidade já de ou comprar o seu dólar, né, devido às exigências da alfândega e as rotinas de viagens internacionais, se você puder ir comprando aos poucos, a cada semana a gente pode ter uma cotação um pouquinho mais barata, então eu recomendaria que as pessoas pudessem comprando aos poucos o seu limite de acordo com a viagem, 3 mil dólares, 5 mil dólares, 10 mil dólares, depende aí dos parâmetros, né, exigidos, mas não faça tudo de uma vez, aproveite os descontinhos que a própria moeda pode lhe dar até os próximos dias aí. Inclusive, essa semana teve algumas movimentações da própria questão econômica do Putin e do Biden, que deixou até a nossa moeda abaixo de um parâmetro do 4,80, que nós, economistas, acreditávamos que o 4,80 seria ali um freio, né, diante desse cenário. Mas não, já se demonstra ao vivo aqui para vocês, ela já está em 4,76. Então, o tal do freio de 4,80 foi ultrapassado, então ela tende a cair ainda mais um pouquinho.
Ah, que legal. Muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, disponha. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.
Nós conversamos com o economista Luciano Simões, que nos explicou por que o dólar está em queda e por que também, mesmo com a queda do dólar, os preços não estão caindo, né? Os preços de produtos importados, das mercadorias que têm relação com o dólar.